Mais um episódio do Lado Bunker chegando, Pedrinho, chegando nesta segunda-feira. Estou feliz porque estou com voz. Tive aí um problema de garganta no final de semana, fiquei tomando muitos remédios. Triste quando remédios não funcionam. Não façam automedicação, crianças, porque não é bom. Mas eu gosto de um analgésico e eu fico muito triste quando o analgésico não funciona. Mas, melhorei. Estou aqui com voz, não vou forçar muito a voz, mas há uma voz. Então, já há de se comemorar.
Inclusive, Cakes, é bom você estar com voz, porque temos novidades interessantes para o seu time do coração essa semana, né, ou não?
Temos. Aí eu vou perder a voz de novo, claro, né? Por algum motivo... Quer dizer, data FIFA é uma tristeza, né? Ninguém gosta de data FIFA. Quem que tá vendo os jogos da seleção, sabe? E aí você pausa o campeonato e a gente vai ter uma final de campeonato paulista numa quinta-feira, que não faz sentido. Deveria ser no final de semana, mas enfim, o calendário desse ano no Brasil tá muito maluco por causa do Super Mundial, que vai ser no meio do ano. Eu acho que vai ser tristeza também, Super Mundial. Mas é isso. Eu sou muito corintiana, Pedrinho, mas eu não sou fanática. Então eu não estou pensando sobre isso até a quinta-feira. Aí quinta-feira eu penso sobre isso, mas eu não antecipo muito, porque eu já sou muito ansiosa, entendeu? E se tem uma coisa na vida que não dá pra você fazer nada, eu não tenho nada que eu possa fazer em relação a trânsito e em relação ao Corinthians. Eu sou mera espectadora, então assim, eu tento controlar minha ansiedade, senão você fica meio maluco.
A Cakes não é corintiana fanática, mas se eu posso puxar aqui o momento Gabriel Ávila, toda semana, que está de férias, mas volta semana que vem, ainda bem, ele é tão corintiano que eu vou expor uma situação muito engraçada que aconteceu entre a gente, porque eu apenas cantei uma música pra ele do grande cantor Zé Ramalho, o grande cantor paraibano Zé Ramalho, e ele ficou triggered, porque isso lembrou dele o André Ramalho, que lembrou pra ele que o Corinthians ia jogar no dia com chance de perder. Então, você vê as conexões que a cabeça corintiana de Gabriel Ávila faz.
Tá bom. Assim, de Zé Ramalho pra André Ramalho, assim, aí qualquer coisa... Mas aí também... O Gabriel é essa pessoa, a situação, porque é só um sobrenome. Então, todo mundo que se chama Ramalho vai lembrar ele do André Ramalho. E aí, tipo... Eu sou Camila Souza, o Hugo é Hugo Souza, e ele vai ficar pensando no goleiro que se ele vai pegar o pênalti ou não. Então, se tudo for gancho assim pro Gabriel, não sobrará mais nada, né?
É verdade.
Basicamente.
Mas deixa aqui minha boa sorte pros corintianos essa semana, vamos ver, né? No próximo programa, vocês podem estar muito felizes ou muito tristes, vamos ver o que acontece.
É, o Gabes ainda não vai estar no próximo programa, né? Porque é o famoso, ele ainda tem um dia de férias semana que vem, que é justamente a segunda-feira. Mas a gente promete ter reações no grupo do Telegram, então já fica aí o aviso pra você que não está no nosso grupo do Telegram, que terça-feira Gabriel estará de volta e aí a gente teremos muito a falar sobre Corinthians. Mas esse programa não é sobre o Corinthians, é sobre várias outras coisas, então bora pra escalada. Vamos falar sobre o finale da segunda temporada de Ruptura. A gente prometeu que voltava aqui quando a série terminasse. Pedrinho assistiu, já fez crítica, inclusive. Então, vamos falar aí sobre Mark S. e suas peripécias por aí.
Ainda em séries, vamos falar sobre Adolescência, minissérie criminal aí que estreou na Netflix, meio sem prometer nada, mas que tá fazendo sucesso e tá dando muita discussão por aí.
Exatamente. E pra terminar esse programa de uma forma super especial, nós teremos o famoso Puxadinho Otaku, que vocês aí já estão se acostumando, que é o momento aqui do Lado Bunker em que a gente vai falar sobre animes. Então, Palomita, nossa chapéu de palha vai chegar aí, e aí depois eu conto do que a gente vai falar lá. Bora lá, Pedrinho, falar sobre corporativismo, empresa, terno e gravata, baias e corredores muito bem iluminados e completamente sem vida, porque Ruptura chegou ao final de sua segunda temporada, sua aguardada segunda temporada. A gente falou aqui primeiras impressões, né, na época da estreia. Pedrinho falou aqui sobre os primeiros episódios, que foram bombásticos, e agora, como a temporada acabou, a gente consegue ter uma visão melhor do todo ali, se essa temporada foi boa ou não foi boa. E agora a palavra é sua, Pedrinho. Como foi a segunda temporada de Ruptura?
Então, eu tive muitos sentimentos assim assistindo a segunda temporada de Ruptura, e eu acompanhei as discussões na internet, e eu acho que foi meio que um consenso, que teve muita gente que gostou bastante, teve gente que achou uma temporada bem inferior, assim, acho que tem gente que até não gostou, mas pra mim o saldo, no geral, foi positivo, mas eu consigo realmente reconhecer que a temporada teve alguns problemas, principalmente na questão do ritmo, assim. Eu senti que foram 10 episódios, foi uma temporada maior do que a primeira, e realmente no meio ali você consegue sentir uma barriga, meio que uma enrolação, uns plots que meio que estão indo pra onde não eram tão interessantes, mas no final das contas eu acho que a série já conquistou a gente no sentido de dar esse voto de confiança de que eles sabem o que estão fazendo, sabe? Eles têm um plano bem definido, eles sabem pra onde a história tá caminhando, e no geral, pra mim, eu fiquei bem satisfeito, assim. O episódio final especificamente, ele acabou com muitas das minhas preocupações, porque ele amarrou tudo que a série vinha construindo ao longo da temporada, assim. Mas, mais uma vez, eu digo, tem realmente problemas de ritmo. No episódio que a gente falou das primeiras impressões, eu comentei que eu vi os primeiros 6 episódios adiantados. Então, eu consegui fazer uma mini maratona. E é curioso, porque justamente o episódio 7 e o episódio 8, especificamente, são os que o pessoal mais comentou que realmente dava uma quebra, assim, no ritmo da temporada. E é verdade, porque é uma coisa meio... Sabe aquele episódio da irmã perdida da Eleven, The Stranger Things? Da segunda temporada?
Sim.
Então, não é que seja ruim, né, porque o The Stranger Things é ruim, mas é meio esquisito porque você quebra a ação que tá acontecendo pra contar uma outra história e o ritmo fica meio estranho, sabe? Ainda mais numa série semanal, que nem a Apple tá fazendo, mas o trabalho de direção de arte, trabalho de direção, assim, de câmera, de performance, tá tudo impecável, assim. Valeu a espera, foram quase 3 anos de espera. E eu continuo envolvido com Ruptura. Eu continuo querendo saber, porque eles trazem respostas, mas eles trazem mais perguntas ainda. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, muito corajosa também da segunda temporada, quando eu fui organizar os pensamentos melhor, assim, pra fazer a crítica pro Nerdbunker. Porque é muito legal que tem uma série que desafia, assim, o público, porque ela poderia ter seguido um caminho fácil depois do sucesso da primeira temporada. Eles poderiam ter feito um negócio meio massa velho, assim, pra agradar o público novo e tal. E não, assim, parece que algumas escolhas criativas, elas são deliberadamente escolhidas pra subverter essa expectativa. Tipo, você imagina que vai pra um canto, mas vai pra outro. Ou as revelações que você espera, elas não vêm do jeito que você quer, ou da forma que você quer. Então, às vezes, sei lá, uma resposta abre 1 milhão de outras perguntas. Então, até quando a série ela não é perfeita, pra mim ela ainda é brilhante, porque ela tem essa coragem, assim, de desafiar o espectador. E eu acredito muito isso a série ser uma produção da Apple TV Plus, que não tem audiência, né? Vamos falar. é um streaming que basicamente sobrevive de Ruptura e Ted Lasso. Mas eu sinto que, por outro lado, eles não teriam essa liberdade se fosse uma série do Netflix, se fosse uma série do Prime Video, se fosse uma série de qualquer outro streaming. Então, eu tô rupturizado, sim. Tô querendo já a terceira temporada e eu espero que não demore muito.
É interessante você falar sobre os episódios enviados, porque se eles mandaram, geralmente, isso não é à toa, Pedrinho, se eles mandaram antes dos episódios que tem a quebra, geralmente é de propósito, geralmente a gente recebe ali, às vezes quando a gente tem alguma prévia e fala, ó, vai ser, vocês vão ter, não vai ter o último episódio, você fala, vai ter alguma coisa nesse episódio. Então, geralmente as prévias de imprensa, elas já são meio pensadas, assim, e é interessante você falar que a temporada teve altos e baixos, porque a gente tem muitas histórias de bastidores, né? Obviamente, seria uma série que demoraria pra ter uma segunda temporada, até pelo sucesso da primeira, que foi um tanto inesperado pra todo mundo, assim. Não o sucesso, mas acho que o tamanho que se tornou, né? Até no painel da CCXP, que vieram os atores e tudo mais, eles falaram que, cara, a gente, quando a gente fez, assim, Ruptura, a gente não imaginava que a primeira temporada ia explodir tanto. Então ela naturalmente já demoraria pra chegar, e nós tivemos questões de bastidores, aí um vai, um não vai, e tipo, ah, tá com diferença criativa nos bastidores, ali teve um problema que, pelo que você colocou na crítica, se refletiu um pouco narrativamente ao longo da temporada, né?
Isso, a segunda temporada, a primeira temporada ela saiu ali no comecinho de 2022, então foram 3 anos praticamente de espera. E aí, naturalmente, a gente já tá acostumado a esperar um bom tempo, assim, pelas séries, né? Virou meio que o novo normal esperar uns 2 anos, mais ou menos. Mas Ruptura deu azar de, como a Case falou, teve problemas de bastidores, assim, de produtores, roteiristas que não se entendiam, mais ou menos, as tais das diferenças criativas, né? E ainda por cima, eles pegaram bem o meio da greve de roteiristas e atores de Hollywood, né? Que parou basicamente tudo. Então, o Ben Stiller, o diretor da série, e o criador, o Dan Erickson, ele já prometeu prometeram assim, que a terceira temporada não vai demorar tanto, a gente espera que seja verdade. Mas realmente, eu senti uma segunda temporada um pouquinho mais truncada do que a primeira, como se a história fosse um pouco mais frágil, assim. Você consegue perceber algumas rachadurazinhas. Mais uma vez, nada que estrague a temporada, mas é foda também, porque a gente fica sempre comparando, porque a primeira temporada é aquele negócio redondinho, né, que conquistou a gente, foi meio que apresentando um mistério aos poucos, e aí agora é o desafio ainda maior de expandir esse universo, né, e eu fiquei com a sensação de que eles estão jogando muitos mistérios, eles estão expandindo esse mundo, mas para algumas histórias eu acho que a gente ainda não tá lá, sabe? Tipo, eles não estão com essa bola toda ainda para explorar tanta coisa, para expandir esse universo tanto. Mas, mais uma vez, no episódio final, eles, se tivesse acabado com o episódio final da segunda temporada, pra mim seria um final perfeito pra série. Lógico que ainda tem alguns caminhos pra seguirem, mas vendo a temporada como um todo, eu fiquei feliz porque realmente o arco que a gente vem acompanhando lá desde o começo, ele foi caminhando pra um clímax. Então ele teve essa preparação e teve um final que pra mim, assim, foi fenomenal, assim. Eu fiquei com um taquicardia quase.
Pô, e é muito bom ouvir isso, Pedrinho, porque eu não sei se eu fui a única pessoa que vi essa comparação, mas muitos fãs estavam comparando essa segunda temporada com uma energia um pouco de Lost, no sentido de você começa a abrir muita coisa, muitas possibilidades, muitos caminhos, e aí você começa a ter um problema para fechar esses caminhos, né? Para você conseguir de uma forma coesa emendar tudo que você abriu ali. Então são muitas possibilidades, pode ser isso, pode ser aquilo, teoria disso, teoria daquilo, e de repente o próprio autor da obra às vezes pode se perder ali no meio. Então é interessante saber que eles, inclusive isso que eu li foi antes do finale da segunda temporada, então eu acho que esse episódio final conseguiu dar uma acalmada nos ânimos de quem tava preocupado com essa parte narrativa da série, né?
Exato, e mais uma vez, como eu falei que a série ela toma decisões muito corajosas, eu não vou dar spoiler, mas tem um determinado ponto da série que acontece mais ou menos no comecinho e que em teoria deveria ser uma parada que muda completamente os rumos da série, mas não, mas eles vão estendendo assim, eles vão meio que prolongando, tipo, não é tão fácil assim. E, mais uma vez, sem dar spoiler, mas falar em desafiar o público, quem assistiu o final vai saber do que eu tô falando, mas a sequência final da série deixou muitos fãs, assim, irritados por conta do que acontece, sabe? Tipo, não irritados que foi ruim, mas pelo contrário, irritados, tipo, você vê o protagonista tomar uma decisão que é extremamente questionável e, tipo, ao ponto de a gente ficar meio com raiva dele por causa do que acontece, né? Então, pra mim, eu gosto muito dessa coragem mesmo da série, de não dar o que o público tá esperando, e quando dá, ainda ser de uma forma mais subvertida. Me lembrou muito o que? De Twin Peaks, a série do David Lynch, saudoso David Lynch.
Palavras fortes.
Exatamente. Porque a terceira temporada era muito isso, assim, tipo, você esperava muito que a série fosse por um caminho e ela vai por outro, sabe? Então, eu imagino com certeza absoluta, deve ser uma das grandes inspirações aí do Ben Stiller, do pessoal todo de Ruptura. E pra mim é interessante, eu gosto de ser desafiado, sabe? Então eu gosto mais uma vez, citando o nosso querido Gabriel Ávila, eu gosto de ter meu tapete puxado às vezes. Porque é isso, você... É muito bom você saber o que você quer, mas quando você quer o que você nem sabe, às vezes pode ser até melhor ainda, né?
E grande parte do público não gosta de ser desafiado, né, Pedro? Esse é o ponto.
Exato.
E aí, eu acho que o único cuidado que qualquer obra tem que tomar é pra você não entrar na vibe do, eu não vou entregar o que o fã quer, e você perder o fio narrativo. Porque às vezes a sua narrativa está indo pra lá, pra exatamente tipo, o fã descobriu a teoria. Então, tem uma série de suspense, o fã descobriu a teoria, aí a galera fala, não, então, a gente tem que trocar, porque os fãs já descobriram, tem que mexer em tudo e não sei o quê. E aí, às vezes, isso fica narrativamente bagunçado. Mas, se faz sentido com a história e se não é de um jeito forçado, esse desafio mesmo é interessante justamente numa época em que a gente tá querendo ver coisas mais às vezes, água com açúcar, mais assim, tipo, eu já sei o final, ver série repetida e tal. E vem uma série que te dá aquela sacudida narrativa do tipo, olha, eu gosto também desse sentimento de tomar essa sacudida, sabe?
Uhum.
Tipo, é como se o Ben Stiller estivesse segurando os nossos ombros, assim, tivesse tipo, não vou fazer o que vocês querem. E, tipo, tá bom, Ben Stiller. Tudo bem, eu aceito o que você está me entregando.
E é engraçado falar em Ben Stiller, porque ele tá se provando realmente um criador excepcional nele. Eu já tinha gostado do trabalho dele como diretor desde A Vida Secreta de Walter Mitty, que é um grande filme. Ele tá fazendo também Ruptura. E o Adam Scott, né, que é um ator que ele é mais conhecido pelos papéis de comédia. Ele fez Parks and Recreation, mas ele também fez uma série chamada Big Little Lies, na HBO. Ele tá excelente na série. E aí, é interessante você pegar essas personalidades que você tradicionalmente não imaginaria que fizessem um trabalho assim, né? Eles estão meio que arrebentando, Ben Stiller principalmente, porque a direção dele é incrível. E, mais uma vez, como eu falei, eu espero que esse homem trabalhe, porque eu quero uma terceira temporada logo, senão eu vou esquecer tudo que aconteceu, vou ter que assistir de novo. Não que seja um trabalho ruim ter que assistir de novo, mas vamos dar uma acelerada aí, né, seu Ben?
Exatamente. Só pra terminar esse bloco, deixarei aqui um questionamento, né, tal qual Ruptura nos questiona, deixarei um questionamento que a gente vai acabar o bloco sem dar essa resposta, mas há uma dúvida na internet, Pedrinho, que acho que é a maior dúvida sobre Ruptura trazida pela segunda temporada. Seria Adam Scott um cara gato ou não? Fica aí o questionamento pro ouvinte do lado bunker, se é gato ou se não é gato. E a gente não vai dar essa resposta, ouvinte. Vamos deixar ela matutando na sua cabeça, igual está matutando na cabeça do Pedrinho. Galera, vim dar um recadinho super importante pra vocês. A campanha internacional de Ozob, a Cyberpunk Board Game, já começou. Sim, sabemos que muitos nerds que ouvem os podcasts de Jovem Nerd moram fora do Brasil, então chegou a hora de vocês garantirem o board game com todas as metas que já foram atingidas na campanha brasileira. E ó, duas coisas super importantes. Acessando ozobgame.com, você pode escolher entre a versão em português ou em inglês, o que é bem legal. E a meta inicial da campanha já foi batida, ou seja, está nas suas mãos a luta pelas metas estendidas. Mas é importante dizer que essa campanha internacional só vai até o dia 31 de março agora. Então não perca tempo, nerd. Acesse ozobgame.com e faça parte do financiamento coletivo internacional de Ozob, a Cyberpunk Board Game. Tem link aqui na descrição.
Eu sou um menino, é uma criança.
Eu não fiz nada, pai.
E ainda em séries, e séries que nos surpreenderam, temos aí uma grande minissérie criminal da Netflix chamada Adolescência. Estreou nos últimos dias, aí ninguém tava esperando, ninguém tava sabendo muito detalhe dessa série, mas tornou-se assunto de discussão aí nas redes sociais, né, Cakes? Muita gente falando não só do tema da série, que é muito interessante, muito pesado também, mas da forma como ela foi feita, porque também merece discussão. E até a gravação desse programa, tá no top 1 das séries mais vistas da Netflix, hein? À frente de muito sucesso aí. E vamos tratar desse novo fenômeno do streaming vermelho.
Exatamente, Pedrinho. Eu tô até pegando aqui um pouco da ficha técnica, né? Porque ela é uma série que ela tem a produção do Brad Pitt, inclusive. Ele é produtor executivo. É, ele tem na parte de roteiro o Jack Thorne, que é um roteirista que eu gosto bastante. Ele fez His Dark Materials, o Fronteiras do Universo, o mais recente, de 2019. Para 2022. E a série é dirigida pelo Philip Barantini, que eu não conhecia de nome, mas ele já dirigiu algumas outras séries, dirigiu O Chefe também, aquele filme de 2021, que foi bem, bem elogiado na época. Então, tem uma equipe boa de bastidores. E eu assisti, como o Pedrinho falou, é uma minissérie. Então, ela é curtinha, ela tem 4 episódios. E eu acho que o que mais pegou, Pedrinho, é essa união de forma e conteúdo. Então, a gente começa com uma série que ela tem a premissa de ser ali quase ela brinca de ser um grande plano sequência em cada episódio. A gente sabe que é um plano sequência falso e ninguém espera realmente que uma série com episódio de uma hora seja tudo em plano sequência. Tem cortes, né? Você sabe que tem alguns momentos, mas assim, a proposta é que seja um grande plano sequência até em uma cronologia junto com o que está acontecendo em cena. Então, é um episódio de uma hora que cobre uma hora de acontecimentos dentro da narrativa. E aí, quando você começa a assistir o primeiro episódio, você fica muito curioso, porque você, junto com as pessoas que estão passando por aquilo, você não sabe direito o que aconteceu. Você vai vendo, tipo, coisas, ações acontecendo, mas tipo, mas o que aconteceu? Qual é o mistério aqui? E aí, aos poucos, você vai descobrindo o que aconteceu. E aí, quando terminou o primeiro episódio, eu falei, pô, legal, agora a gente vai continuar nessa investigação. Não! O segundo episódio vai pegar uma outra coisa, um outro ponto de vista, o terceiro episódio, outro ponto de vista, todos dessa mesma história, todos estão ligados, mas cada episódio pincela uma parte, um momento importante para contar aquela história. Então, achei a forma de adolescência muito interessante de assistir. Muito, até assim... Gente, eu não tenho muita lógica quando eu separo blocos do lado bunker, mas assim, até nessa pegada de ruptura, de não ser o que você espera, sabe? De você esperar o segundo episódio e ele vai para outro lugar, e aí você fica muito curioso com o que vai acontecer e o que aconteceu ali no meio. E a série pega um momento de, eu não vou te explicar outras coisas, que pode ser uma reclamação do tipo, poxa, mas não mostrou tal ponto de vista, mas não mostrou isso, não mostrou aquilo. A série nem quer mostrar. Tipo, ela quer apontar momentos específicos, e junto com essa forma muito interessante, um tema muito interessante, que é falar sobre criar adolescentes hoje, que é uma coisa desafiadora, que você tem esse senso de, o meu filho está no quarto, no computador, então ele está seguro, mas talvez ele esteja num ambiente muito mais inóspito e perigoso, como se ele estivesse, assim, no meio do centro de São Paulo de noite, assim, sabe? Só que ele está no quarto, e você não tem esse feeling de, eu vou ver o que ele está fazendo, vou ser presente, sabe? Então, eu acho que essa união de coisas foi que transformou uma série muito, eu diria até, eu não vou dizer uma série B, né, porque a gente, tem grandes nomes na produção, mas uma série que se tornou muito grande com o boca a boca das pessoas.
Exato, só explicando um pouco para os ouvintes, a trama, ela acompanha um garoto de 13 anos, que ele é preso acusado de matar uma colega de classe, uma colega de escola. Então, tem esse pano de fundo, assim, da investigação criminal para saber o que é que aconteceu, quem matou, se foi ele mesmo e tal. Mas isso é apenas um pano de fundo, porque ela explora muito, como a Cakes falou, essa relação, assim, relação do garoto com a família dele, com o pai dele, principalmente. E uma discussão maior, realmente, do que é ser um jovem hoje em dia, né? Com tanto estímulo, com tanta coisa acontecendo, né? Então você fica meio pensando que, realmente, às vezes eles estão expostos a coisas que você nem imagina, assim, coisas no celular, no computador. E, realmente, eu, acompanhando os comentários, eu fui procurar comentários de pessoas da mesma localidade da série mesmo, assim, na Inglaterra e tal, e muita gente comentando que realmente sente que é uma série baseada em situações que realmente acontecem, tipo, de jovens na rua, que sei lá, delinquência juvenil e tal. Então, é um problema social que realmente está acontecendo. A série não é baseada numa história real específica, mas ela traz muito desses elementos, e para mim também foi interessante esse lado de acompanhar não só uma investigação criminal, não é uma série true crime, assim, que, sei lá, o que importa é a investigação, mas não, são tipo... Caraca, quais são os efeitos que um crime cometido por uma criança de 13 anos tem sobre a família, sobre os outros colegas, sobre a sociedade como um todo, né? Então, pra mim, me pegou muito por conta dessa discussão. É uma minissérie de 4 episódios, então eu também vi de uma vez só, assim. E eu fiquei meio que refletindo bastante, assim. Não foi uma assistida confortável, né? Não é uma série que você vai ver e só vai ficar... Tipo, realmente me deixou assim meio perplexo, meio pensativo. E me conquista que a série esteja tendo um sucesso popular tão grande, porque eu acho que o que chama realmente o que chama as manchetes é que, série em plano de sequência, série de true crime, porque realmente tem uma onda de true crime, né? A gente vê que é um gênero que é muito popular, que as pessoas gostam muito, mas eu sinto que essa forma, esse conteúdo são de um nível mais superficial, porque a discussão que ela traz é muito, muito além disso, sabe? É muito mais profunda, muito mais interessante. E o que me surpreendeu também é que o garoto, o ator que interpreta o garoto assassino, o acusado, é o primeiro trabalho dele, assim, a primeira vez dele num set foi no episódio 3, assim, que quem assistiu sabe que é um episódio devastador. Então, pra mim, ficou muito, muito, muito interessante também eles terem optado por não usar nomes tão conhecidos assim no elenco, usar um ator iniciante pra ser um papel tão, tão carregado, né, mas ele segurou no peito, assim. Então, realmente, a adolescência foi uma surpresa pra mim, foi uma surpresa que fosse tão boa, e é uma surpresa que esteja tendo sucesso, né?
Sim, o nome do ator é Owen Cooper, inclusive, e é exatamente isso que o Pedrinho falou, é o primeiro trabalho profissional grande, assim, né, a gente sabe que esses atores vêm de teatro, né, já fizeram outras coisas, mas é o primeiro grande trabalho dele. Como é uma série situada na Inglaterra, todos os atores são muito ingleses, com sotaque muito inglês, né, um inglês ali de interior da Inglaterra mesmo. E eu acho que o que pegou, Pedrinho, e eu também tive essa assistida desconfortável que você teve, eu acho que pega muito, primeiro, o pensar de ter filhos, né? Eu não tenho filhos. E aí eu vejo muito sobre essa coisa de criação de filhos. Como você cria filhos, né? Que é uma coisa que eu brinco com as colegas da minha idade, que às vezes, tipo, ah, eu quero ser mãe. E aí, tipo, é além disso. E aí é uma coisa, ah, eu quero ter um bebê. E aí eu sou a chata da roda de conversa das amigas, porque eu falo, a fase bebê vai passar muito rápido. Não é você ter um bebê, é você criar uma pessoa. Você tem as manhas de criar uma pessoa, porque ela vai se tornar uma pessoa que vai conviver em sociedade, que vai precisar se defender, mas também não pode ter essa quebra em relação ao convívio em sociedade. Como você cria uma pessoa? Talvez eu não saiba criar uma pessoa, que é muito diferente de ter um bebê. E aí o outro ponto da gente ver essa adolescência é porque estamos nós em um contexto de criadores de conteúdo, da gente estar aqui no Nerd Bunker e tal, e a gente vê muito dessas coisas na internet. Dos comentários, de jovens fazendo comentários muito conservadores, estranhos para a juventude, e a rebeldia da juventude hoje ser essa coisa de ser mais conservador, e aí junto com o conservadorismo você cai ali num rolê de que a série pincela também, de falar sobre os incels e tal, e aí eu assisti assim, e é assustador porque a série poderia contar isso de muitas formas, porque isso é uma coisa que acontece, isso é uma coisa que está na nossa juventude hoje, e ela poderia, como o Pedrinho falou, ir pelo investigação, ir pelo true crime, e tipo, vilanizar a internet, sabe? Vários jeitos, mas ela escolhe um jeito que pega o nosso emocional, que é o quê? Mostrar isso em uma família extremamente comum. Então você tem uma família muito normal, um pai, uma mãe, uma filha mais velha e um filho mais novo. A menina vai pra escola, os pais trabalham, a mãe é amorosa, o pai é cuidadoso ali. Então você fala, pô, é uma família comum, eles não são tipo, não tem nada ali que desse algum indício que algo assim poderia acontecer. E isso é o mais assustador, porque essas coisas acontecem exatamente de onde a gente menos espera. E às vezes até da sua própria família, às vezes perto da sua própria família, e você fala, cara, como que chegou nesse ponto? Que é, eu acho que a grande discussão da série, para além de vilanizar um ou outro, é do tipo, como, enquanto sociedade, chegamos a este ponto? Porque o que a série coloca que um adolescente de 13 anos fez, infelizmente é algo muito real. A gente vê, inclusive, cada vez mais casos de feminicídios no Brasil e no mundo todo, e você fala, cara, isso está acontecendo? Como chegamos a esse ponto? Como deixamos isso chegar a esse ponto? Como sociedade, sabe?
É isso que eu ia comentar também, porque não dá nem pra você dizer que a série vai por uma situação de extrapolar, assim, de trazer um império, porque isso realmente acontece. Tipo, estão acontecendo crimes entre jovens, né, entre a juventude. É só a gente ver a quantidade de assassinatos em massa que tem, às vezes, em escola americana. E até aqui no Brasil mesmo, a gente tem muitos casos de violência juvenil. Então é um problema social que realmente acontece em todo canto, aqui no Brasil também. E como a Keix falou, é muito complicado, porque hoje em dia, com a internet tão difundida do jeito que é, você consegue encontrar meio que a sua tribo pra tudo, assim, pras coisas boas e pras coisas muito ruins, assim, tipo, você tá um clique de distância de conteúdo, sei lá, conteúdo nazista, conteúdo muito, muito sério mesmo, muito, muito absurdo.
E numa idade, Pedrinho, que você não tem uma formação ou um senso crítico suficiente pra filtrar essas coisas, porque nós, da nossa geração que estamos aqui perto dos 30, a gente não tinha internet à vontade enquanto a gente estava crescendo. Alguns até tinham internet, eu tinha computador na minha casa, mas era aquela energia assim, o computador fica na sala. E você mexe na sala porque era igual a TV. Eu, tipo, era muito difícil você assistir um conteúdo mais violento assim na TV, porque a TV é na sala. Então, o seu pai passar e ver que você tá vendo negócio, falou, moleque, não vê isso não. Tipo, se você estiver vendo coisas muito bizarras no computador naquela época, alguém passava e falava, ô, o que que você tá vendo? Com quem que você tá falando? Quem são essas pessoas? E aí, hoje a gente tem no celular. E como que você não vai deixar um filho sem celular, porque ele vai ser excluído de toda a parte social da escola, e a escola é um pesadelo com isso, se você é muito diferente, mas ao mesmo tempo, como você monitora isso. Se tá na mão dele, é muito mais difícil, eu acho, ser pai hoje. Eu já tô na idade que eu me identifico mais com pai do que com adolescente, Pedrinho. Estamos nesse momento.
É, e acho que a gente também foi a última geração que tinha essa distinção, assim, do mundo online com o mundo offline. Porque você ligava o computador, você desligava, você ia fazer outra coisa. Você ia ver novela, ia brincar na rua, etc.
Você tinha
um
período de usar em casa. Exatamente. Era assim, tipo, ah, eu vou ficar 2 horas na internet. E aí, eu não tinha smartphone nem nada, era celularzinho normal. Então você mexia e aí você parava. Você tinha um período pra usar. E hoje não temos mais. E somos mais velhos e isso fode a nossa cabeça. Imagina como tá a cabeça do jovem hoje. Imagina a escola hoje. Pesadelo que deve ser. Eu não consigo nem imaginar, Pedrinho.
É, a gente tá tendo várias discussões, né, no mundo real quanto a isso, né? Aqui no Brasil, inclusive, foi aprovado recentemente a proibição de celular nas escolas. A gente tá começando a ver os efeitos disso, né? Eu, particularmente, acho que foi uma decisão importante, mas a gente vamos acompanhar aí o desenrolar dessa história, né? Então, a gente tem essa minissérie na Netflix explorando esse aspecto, explorando essas questões, explorando de uma forma interessante, assim, como falando agora como projeto audiovisual mesmo, como série, de uma forma interessante. Tem essa história do ser um grande plano sequência e tal, que é realmente interessante, mas acho que a série é muito mais do que isso, sabe? Tipo, eu sinto que essa coisa do plano sequência foi meio que um artifício narrativo.
É pra chamar, né?
É, exatamente.
É o jeito de chamar, mas você não fica pelo plano sequência, até porque, como eu falei, é muito claro que tem cortes, mas tudo bem, você nem percebe o corte. Mas ela consegue ali, desde o começo, tanto a história dos investigadores e tudo, você fica engajado em saber o que vai acontecer muito rapidamente, né? Ela tem uma construção narrativa de personagens muito boa.
E também essa questão de ser meio que em tempo real, que vai criando um senso, assim, meio de claustrofobia, né? De que aquela ação vai se desenrolar ao longo de um determinado período e você tá vendo acontecer em tempo real. Então, meio que torna a experiência interessante, assim, torna engajante de assistir. Mas, realmente, como eu falei novamente, não é uma experiência agradável, assim, de assistir por conta da temática, por conta das discussões que tem. Então, realmente, ouvintes, se forem assistir, estejam preparados, assim, estejam avisados, mas assistam, porque realmente é uma série interessante. Se você, inclusive, tiver algum parente nessa idade, assim, 13, 14 anos, talvez possa assistir com ele, mas a fim de você ter essa discussão, assim, de trazer esses pontos, porque, soando Ultimate velho agora, a gente precisa meio que guiar esses queridinhos que não têm o cérebro completamente formado pela vida, né? Porque realmente são seres humanos, vão ser adultos amanhã e a gente tem que ajudar no que a gente pode.
Exatamente, Pedrinho, ia falar exatamente isso, assim, é difícil de assistir, mas eu acho que é uma série muito relevante para o momento atual, e é por isso que ela tá fazendo muito sucesso. Essa união de você ter uma parte técnica interessante junto com uma discussão muito pertinente. Então fica a recomendação que vocês assistam Adolescência, caso sejam pais, caso sejam adolescentes, ou se você, sei lá, tem um sobrinho, um irmão mais novo que tá nessa fase e tal, é legal para você abrir a janela de diálogo, porque é um momento da vida muito difícil de conversa, é um momento, haha, desculpa a piada, de ruptura do jovem ali, que ele quer descobrir quem é, ele se desvincula da imagem dos pais. Só que nesse meio de caminho a gente tá perdendo alguma coisa. Então acho que é importante. A Adolescência, eu acho que veio como um alerta do que a gente já sabe que tá acontecendo. Mas veio aí de um jeito muito interessante. Então tá lá na Netflix. E a gente também tem um textinho aqui dando informações sobre a série, trailer e tudo. Então caso você ainda não tenha assistido, lê a nossa pagininha, o nosso hub aqui. E depois vai lá assistir. Galera, estamos em março, conhecido como o mês do consumidor, e a Estante Virtual segue com uma campanha super legal, que é a Semana do Livro Usado. Quem gosta de leitura sabe da importância de comprar livros seminovos, já que isso reduz o desperdício, contribui para a economia circular e, claro, te ajuda a economizar também, né? E, além de todas essas vantagens, tem muitos livros raros que já estão esgotados nas editoras, mas podem ser encontrados lá na Estante Virtual. São livros que já tiveram um dono e carregam toda uma história antes de chegar na sua mão. Não é legal? Mas ó, a Semana do Livro Usado acontece por tempo limitado, então acesse já a Estante Virtual e encontre suas próximas leituras por lá. Tem link aqui na descrição. Estamos naquele aquele momento do ano, mais ou menos, assim, ainda vamos falar mais sobre isso na semana que vem, mas estamos chegando aí na virada da temporada de animes, né, desse começo de ano, então a gente tá encerrando os animes que foram destaque na temporada de inverno e vamos começar agora os animes de primavera. E pra falar sobre isso aqui no nosso Puxa de Otaku, está ela, nossa chapéu de palha, que inclusive também é chapéu de palha na thumb aí do podcast, que vocês podem ver. Paloma Pinheiro, aí, Palomita.
Aê, olá. Oi, gente, tudo bom?
Tudo certo, estamos empolgados, Palomita. Vamos falar primeiro sobre os animes que estão terminando, né? É, eu sei que vocês estão querendo ouvir falar de Solo Leveling, Blue Box, e semana que vem vai ter o aguardado episódio do sapo lá em Apotecária. Então assim, semana que vem a gente volta pra falar sobre esses acontecimentos que ainda vão rolar, mas a gente já começou aí a ter alguns encerramentos essa semana, Palomita, incluindo o de Sakamoto Days, né, a gente encerrou a primeira parte aí da temporada, já temos a segunda confirmada, chega ainda esse ano?
É, em julho, a segunda da primeira temporada.
E aí eu queria falar com você sobre Sakamoto, Palomita, porque você é muito fã do mangá de Sakamoto Days, e a gente teve o anime que ele não chegou lá ou ele chegou lá?
Cara, então, vamos lá, né? Eu acho que assim, pelo menos na minha percepção, assim, não foi tão ruim, mas poderia, fica um sentimento de que poderia ser melhor, sabe? Sakamoto Days tem muito daquele equilíbrio entre comédia e ação, sabe? E eu acho que quando você deixa de entregar, assim, uma animação que ela deixa a desejar nos momentos de ação, eu acho que fica aquele sentimento de, sabe, o criador de Sakamoto Days, ele é muito fã de filmes de ação, então eu acho que acaba ficando essa sensação de que algumas coisas não foram tão bem adaptadas assim, sabe, mas em compensação eu sinto que ao mesmo tempo Sakamoto Days é uma obra que ela se apoia muito no carisma dos personagens, na história, nos momentos divertidos ali, e isso é o que o anime tem de forte também, sabe? É isso que, por mais que você não tenha grandes sequências animadas, assim, aquelas sacugas que você esperava, sabe? Mas você tem ali, você consegue ficar preso naquele universo, sabe? Você consegue se conectar com os personagens, com o Sakamoto, com a vidinha ali no mercadinho, sabe? E o humor é muito, ele tem esse apelo, você fica... Então, eu, ao mesmo tempo, eu acho que, pra mim, pelo menos foi isso, sabe? Eu consegui me conectar, eu consegui ter esse sentimento. Eu conversei com pessoas que também tiveram essa sensação de, nossa, é muito legal, tipo, traz um conforto, assim, sabe? Uma coisa divertida de assistir. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos pra quem leu o mangá, eu sinto que teve vários momentos que eu ficava, tipo, putz, é isso aí mesmo? Só isso, sabe? Porque um exemplo disso, pelo menos pra mim, é quando a galera da ordem aparece, né? Pô, eles são fodas, né? Eles são muito fodas. E aí, tipo, você tem uma aparição que, por uma escolha meio que de direção, alguns ângulos, talvez, você não tenha o impacto da chegada, sabe? E aí fica esse sentimento, assim, de que, poxa, poderia ter sido melhor, mas, ao mesmo tempo, foi divertido, sabe? Foi isso que eu senti, pelo menos.
É uma energia da música do Lulu Santos, né? Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, né? Estamos nessa energia, porque Sakamoto chegou, assim, chegou pela Netflix, então eu sinto que chegou um pouco ali depois do boom que foi Dandadan. E aí, tipo, é o próximo grande anime da Netflix e tal, que é um anime que não tá na Crunchyroll, então é o carro-chefe dos animes da Netflix e tudo mais. E eu senti um pouco disso, Palomita, porque é isso que você falou. Quando a cena de ação ou esses momentos importantes, eles não têm o impacto que eles precisam ter, a gente começa a perder um pouco de interesse pela história. Então, por mais que você goste do personagem, você fica... mas não vai acontecer nada com o Sakamoto. Mas isso aqui... é essa galera que tá atrás do Sakamoto, né? E aí você fica... eles não são tão perigosos e tal. Então, você perde um pouco ali do senso de perigo daquele universo, do que pode acontecer e tudo mais. Pra muitos também, poderia ser um anime com potencial de ser o próximo Spy Family, no sentido de você ter realmente um contexto de família ali e tudo mais. Mas ele não foi por esse lado, até porque a ideia de Sakamoto Days, né, é explorar, acho que, menos a família e muito mais como o Sakamoto e as outras pessoas começam a formar uma família ali ao redor, né? Ele vai formando uma família no mercadinho.
Sim.
Com as pessoas que ele vai contratando e tudo mais. E aí eu acho, Palomita, que além disso, pra mim, eu li só o primeiro volume do mangá, porque eu tava curiosa com a história e tal. Eu senti um pouco de baixa também no sentido de desenvolvimento de personagem, assim. Alguns são bem desenvolvidos, e você fala, pô, legal, legal, aqui ó, tem um background, tem a história dele, tem a história de origem e tal. Mas outros personagens ficam meio tipo, ah, eu não ligo se acontecer alguma coisa com ele, eu não me importo o suficiente com ele. E então, o Sakamoto em si, ele é bem desenvolvido. Acho que falta nele uma pitada ali de... Sabe quando você tem um personagem que ele é muito poderoso e ele é muito blasé? Ele é muito tipo, ah, eu vou só lutar. Ah, eu vou só derrotar esse cara. Tipo, um pouco meio One Punch Man, assim, sabe? Eu sinto que, às vezes, o anime não conseguiu dosar a emoção do Sakamoto nos momentos ali. Você fica, ah, tá, ele é forte e tal, mas o que mais existe sobre o Sakamoto?
E ainda tem um pouco essa dificuldade, porque o Sakamoto, ele mal fala, né? Então, fica esse... Tem esse detalhe de que é difícil, às vezes, entender mesmo, assim, ver as emoções dele... As emoções dele, e muito do que a gente sente, o que a gente vê ele sentindo, é através do Shin, né? Que ele lê a mente e aí a gente consegue ter algumas interpretações a partir disso, mas é bem isso mesmo, eu entendo.
Faltou assim, faltou tompero em Sakamoto, faltou um tomperinho ali, mas eu também não desgostei da temporada, Palomita, acho que foi uma boa temporada, tem coisas interessantes ali, eu acho que falta o anime explorar melhor o que tem de potencial, mas eu vi muito potencial na história, então obviamente estarei assistindo aí o segundo Cure, né, que eu não sei se eles vão chamar de segunda temporada ou segunda parte, mas...
Eu acho que primeira temporada ainda, acho que vai ser só mesmo...
Segunda parte da primeira temporada.
Isso.
Belezinha, faz sentido. O universo dos animes, ele se divide mais esquisito, assim. E aí eu ia falar sobre outros dois que terminaram recentemente. Um deles, eu não sei se você acompanhou, se chama Orb, sobre os movimentos da Terra.
O Orb eu não vi, mas eu vi bastante a galera falar, então.
Orb também chegou pela Netflix, né, e ele chega ali contando uma história sobre o heliocentrismo, né, então sobre essa teoria de que não é a Terra no centro do universo, né, de que é o Sol no centro do universo e a Terra ali ao redor e todas as discussões filosóficas e religiosas, né, porque é uma história mais de época, então tipo, como que você lida com a religião que não põe a Terra no centro do universo e tal, que isso é toda uma coisa grande assim em termos de ideologia mesmo. E assim, Palomita, um desgraçado de um puta anime bom, puta que pariu, eu falei muitos palavrões juntos, mas é que quando eu gosto de algo eu falo muito palavrão junto, mas é um anime que ele teve algumas baixas visualmente, mas não tanto quanto eu achei. Acho que todo anime com uma temporada grande, né, ele teve dois cursos juntos ali, tem algum momento que vai parecer um PNG, então há um momento aí você fala, ah, o PNG andando, mas no geral, os episódios foram bons e é uma história que ela vai caminhando de um jeito que você não imagina. É difícil falar dela sem dar spoiler, mas você começa... Digamos que você tem vários protagonistas ao longo dessa história. E eu vi alguém falando sobre isso de uma forma muito interessante, que na verdade o protagonista de Orb é a teoria do heliocentrismo mesmo. Então você tem vários personagens interessantes que carregam essa história, mas o ponto principal é sobre essa teoria. E aí o jeito que o anime termina é muito legal. Quando eu era mais nova, eu gostava bastante de astronomia, de, pô, ter um telescópio. Nunca tive telescópio, sou pobre, não tenho até hoje. Mas tipo, ah, que legal você ter um telescópio e ver ali alinhamentos de planetas e coisas assim. Falei, pô, quem gosta dessa temática vai gostar muito de Orb. Como eu falei, ele teve dois cursos, então ele veio da temporada anterior, né? Teve o primeiro curso lá no finalzinho de 2024 e terminou agora no começo de 2025. Então deixo a recomendação. E o outro, Palomita, que terminou ontem, que eu terminei de assistir ontem à noite, inclusive, tá muito fresco na minha cabeça, é o Zinshu, anime que chegou aí como um inédito do MAPPA.
Nossa, que você vai me perdoar, tá? Mas desisti.
Olha, vamos falar de Zinshu. problema. Ele é um anime, como eu falei, original, então ele não é inspirado em nenhum mangá e nenhuma história escrita. Ele vem como original, contando a história ali de uma jovem que ela é... Eu acho que é uma história quase que pontua ali um autobiográfico de alguém, talvez, porque ela é uma animadora que trabalha em estúdio, fazendo filmes e tudo mais, até que em algum momento ela é isekaizada ali pro mundo de uma história que ela gosta muito, então ela meio que... Não é que ela morre, mas ela perde a consciência, digamos assim, e ela acorda no mundo de um conto de destruição, que é um filme que ela viu quando era criança lá, e que fez ela gostar de contar histórias e tudo mais. E aí ela tem um poder de desenhar dentro desse mundo, então ela vai salvar ali o que... Ah, meu Deus, tem um vilão, ela vai lá e desenha um outro cara que vai bater no vilão e vencemos o dia e tal. E aí, Paulo Bento, o rolê de Zenshu é que ele é muito lento no começo, ele é muito igual, ele tem assim uma sequência de uns 5 episódios que é só a mesma coisa, que é exatamente isso que eu contei, você tem a personagem,
a mesma forma, né?
Mas assim, mas é muito igual, sabe, porque eu vi até algumas pessoas comparando, tipo, é meio que Sailor Moon, uma fórmula que não combina com isso, porque você tem um pouco de Sakura também, que é essa energia do você tem o vilão, e aí você vai lá, e tipo, descobri uma carta Clow, vou transformar a carta Clow, e acabou. E tipo, todo episódio vinha o vilão, ela acordava, desenhava um negócio, transformava, a transformação é linda, é linda. O pessoal do mapa ali deu o sangue pra fazer aquela transformação, e aí acabava, e aí era isso, não tinha mais nada, tinha a transformação e aí ela foi dormir e acabou o episódio. E eu fiquei tipo... É só isso? E aí eu acho que foi o momento que muita gente dropou Zenshu. Que é assim, é só... Qual história você quer me contar? É só isso aqui que você quer? É só isso? Transformação? Pans? Aí, Palomita, sabe quando ele fica bom? No 7º ou 8º episódio. De uma temporada de 12. Então ele fica bom no final. E é assim, tipo... Eu olhei e falei, cara, ele tinha uma história interessante pra contar... E quem insistiu, acho que foi recompensado com o final de temporada, que, pô, o que você consegue mudar, o que, que é essa coisa de o destino que já tá escrito, ou o que você pode mudar, e como é você tá dentro de uma história que você gosta e tal. Mas isso só vai aflorar como algo real muito lá na frente. E aí, assim, dava pra ter fácil mais os 3 episódios, porque o ponto central narrativo do anime... Ele começou no final, até então eles, tipo, um episódio, fala, tá, beleza, ela faz isso, 2, tá, legal, ela faz isso, 3. Eu já entendi anime, ela faz isso. E aí você fica mais uns 3 episódios que ela só faz a mesma coisa, não sai do lugar, sabe?
Eu dei uma chance até, cheguei a dar uma chance, mas...
Você achou até qual?
Eu fui até o 3º, eu acho. Ah. E aí depois eu
que
falei,
é uma base boa,
não...
3 episódios.
Não vai dar pra mim.
Não, mas você foi bem, porque a base, assim, numa temporada de animes que sai muita coisa, V1 é pouco, V2, 3... 3 episódios não te conquistou. Porra, tem tanta coisa pra ver.
Eu sei o tipo de anime que eu gosto, sabe? Pra mim pegar mesmo, ele tem que ter uma boa animação, minimamente. Mas tem que ter uma história que me fisgue, sabe? Que eu fique interessada. Tanto é que eu já tive algumas experiências, tipo assim, pô, esse anime aqui, geral falando, cara, uma animação muito foda, não sei o que, assiste. E aí chega na história um grande nada, sabe? Aí eu fico, tipo assim... Sinto muito. que foi o que eu senti um pouco na primeira temporada de Solo Leveling. E aí eu tava tipo assim, ai, tá bom, gente. Terminei. E inclusive eu vou deixar pro próximo, tá? Não vou falar muito. Mas assim, essa temporada, estou com os fãs agora, tá? Tô aqui. Tô tipo, me fisgou demais.
Finalmente os refrescos.
Finalmente,
né?
Finalmente. E aí é isso, assim. O que eu senti com o Zenshu, então, foi um pouco disso, sabe? Uma história muito fraca e acabou que isso... Fez com que eu ficasse assim, tipo, ai, mas, sabe, o visual, só o visual ele não vai me pegar, sabe?
Exatamente. E aí é um rolê de, tipo, eu não sei se é essa falta de ter um mangá, de ter uma história estruturada ali pra você ter uma narrativa maior. Tem muitos, obviamente, tem muitos animes originais que são bons pra caramba, mas eu sinto que nesse caso... Faltou ali, tipo, faltou sustância. Quando esse pedacinho de história mais interessante chegou, já era tarde demais, sabe? Então, assisti inteiro. Eu acho que é interessante o mapa fazer outros animes que sejam originais. Acho que é legal eles irem por esse caminho, mas essa primeira tentativa foi meio... deu uma patinada. E agora, Palomita, nós vamos falar, não de todos, né, porque são 13 recomendações de anime que tem aqui na listinha da temporada de primavera, mas vamos falar dos destaques, e eu queria que você falasse especialmente do que você vai assistir dessa temporada que você já separou, porque todo otaku faz isso, né? Tá chegando a temporada, você vai lá no aplicativo, meu anime list, ou anilist, enfim, cada um usa um, você vai pingando ali o que você pretende assistir. E eu queria que você falasse que, o que você já separou de especial dessa temporada de primavera que tá chegando.
Cara, acho que o que eu mais tô ansiosa mesmo é o Lazarus, que é o novo anime do Shinichiro Watanabe, que é o criador de Cowboy Bebop e Samurai Champloo. E eu tô bem ansiosa por esse, achei a trama bem interessante. Ele é meio que ambientado assim num futuro distópico. Nesse universo, alguém, um cientista, criou uma droga que ela dá fim à dor e a várias doenças. E aí a galera começa a consumir essa droga e tal. Só que um tempo depois, eles descobrem que tem um efeito colateral terrível. E todas as pessoas que tomaram essa droga, elas vão morrer em 3 anos. E aí é criada uma força-tarefa chamada Lazarus pra tentar salvar a humanidade, sabe? E aí a trama me chamou muita atenção. Eu gosto dessa pegada meio ficção científica e ação também.
E o visual tá lindíssimo também.
Tem muito essa pegada de Cowboy Bebop, assim. O protagonista, ele me lembra muito o Spike. Então já fiquei ali, interessante. Eu acho que ele também tem um potencial pra entregar na ação, porque o Shinichiro Watanabe, ele tá com uma parceria com o diretor dos filmes de John Wick. E ele ajudou ali na coreografia de algumas cenas de luta, né? Então acho que esse é um dos que eu tô bem de olho, assim, sabe?
Palavras bonitas. Falar de John Wick, falar de ação, né? Coreografias de lutas, falando de alguém que trabalhou em John Wick. É bem interessante. Eu também quero assistir esse Palomita. Ele chega agora em 5 de abril. Vai vir no catálogo da Max, porque ele é do Adult Swim lá fora, né? Que é dentro de Warner Bros. Então vai chegar aqui pela Max. Eu também pretendo ver, Palomita. Eu vou ver Lazarus. Quero ver também esse derivado de My Hero Academia, o Vigilantes. Por quê? Porque eu não consegui ver My Hero Academia. Tipo, eu achei muito datado o super-herói, datado, assim, eu não tava querendo ver história de super-herói, e aí sinto muito meu amigo Deco aí, não deu pra assistir My Hero Academia.
Perdeu muita coisa.
Então, e aí eu falei, pô, eu acho legal talvez entrar nesse mundo a partir desse derivado que conta uma história nova, né, desses personagens que eles são de fato vigilantes, né? Eles não se registraram como heróis oficialmente e tudo mais, então eles vão salvando, cometendo esses atos heróicos ali, meio que na surdina. Então é um anime que dá pra você, mesmo que você não conheça nada do universo de My Hero, você pode começar a partir daqui, e é exatamente isso que eu vou fazer, Palomita.
E alguns fãs, eles falam que, tipo, preferem até essa história do que a própria história principal, sabe? Então, acho que eu também tô querendo dar uma chance pra esse.
Boa, ele chega em 7 de abril na Crunchyroll. E aí, Palomita, tem o Witch Watch, que não é o Witch Hatch a Taylor, veja bem. Tá todo mundo esperando o Witch Hatch a Taylor chegar, que a gente tá tipo, Witch, tem Witch na TV, alguma coisa de bruxos, mas não é isso ainda. Mas eu fiquei curiosa, esse daqui, o Witch Watch, parece ser um anime bem levinho, né? É, mas aquele pra você assistir.
Pra dar uma relaxada.
Exatamente. Ele chega em 6 de abril, vai chegar Crunchyroll e Netflix, né? Vai ter transmissão nos dois. E aí tem mais algum que é destaque? Porque tem muito anime na lista. Tem mais algum que você quer trazer como destaque pra temporada de primavera?
Ai, tem. Esse eu não sei se vai ser bom, gente. Mas eu tô com esperanças. É o Mono.
Ai, eu também tô muito empolgada pra isso. Todo mundo falando de Gundam. Falei que eu vou ver Gundam também. Mas eu tô empolgada pro Mono. Conta a história dele.
O mangá do Mono, ele é do mesmo criador do mangá de Yurukim, que é uma obra que eu sou apaixonada. Eu amo demais o anime de Yurukimp, que é uma coisa mais slice of life, assim, tipo, ele é só o cotidiano ali, não tem muitas coisas. Mas sabe aquele anime relaxante que você fica assim, terminou de trabalhar, tá exausto, cara, eu vou fazer uma comidinha, eu vou me deitar e vou assistir e vou relaxar. Yurukimp sempre foi isso pra mim, sabe? E o Mono, ele é bem semelhante, porque ele também é um slice of life, e ele traz três meninas que elas têm elas decidem unir três adolescentes, né? Elas estão no ensino médio. Elas estão na escola ainda. E aí elas decidem juntar o clube de cinema com o clube de fotografia. Porque tá tendo um problema lá, e aí se eles não juntarem, os dois iriam acabar, né? E aí juntam. E, assim, a trama é isso, né? Elas vão passear pelo Japão e tirar fotografias de vários lugares, assim. E pra quem viu o Eurocamp, cara, por isso que eu tô meio, assim, emocionada, é que ele é um anime que é sobre acampamento, mas você tem muita paisagem, assim, sabe? Elas estão acampando, e aí você tem Monte Fuji, várias localidades do Japão, e é incrível de bonito, sabe? Parece que os personagens... Parece que a animação, tipo, os personagens animados, eles estão literalmente andando, assim, nas ruas. Reais, sabe? Essa impressão que você tem. E eu acho que, como é um anime sobre fotografia, eu tô esperando algo bem bonito, assim, sabe? Bem... E relaxante também, porque é nessa vibe, assim, sabe?
Exatamente. Eu não assisti Eurocamp ainda, mas eu fiquei muito empolgada com a história de Mono por ser essa coisa de, ah, tem que juntar os clubes e, tipo, é a galera de cinema, a galera de fotografia, uma temática que eu gosto muito. Então, eu também tô animada, esse chega em 12 de abril pela Crunchyroll. E aí, citando por cima, gente, vai ter ainda bastante coisa na temporada. Vai ter Iaiba, que eu quero assistir também, Samurai Legend. 5 de abril, não tem plataforma confirmada no Brasil, Paloma? Como assim?
Oficialmente não temos.
Atenção, Crunchyroll, eu jurava que ia chegar pela Crunchy. Pelo amor de Deus. Nós temos um novo Gundam chegando, aí esse vai chegar no Prime Video? Tá bom, ok. Que dificuldade a temporada de animes. Tem o Mono que a gente falou. Tem um chamado O Nascer da Lua, Moonrise. To Be Hero X, que esse é de um Don Juan, né? Esse é um Don Juan, na verdade. Ah, e vai ter o da Anne Shirley. Sim, sim. Fãs de Anne de Green Gables, vai ter Anne Shirley. Vai chegar pela Crunchyroll. Esse eu tô animada. E aí, só pra gente encerrar o bloco, Palomita, temos a segunda temporada de Windbreaker. Vamos continuar com o segundo cur da segunda temporada de Apotecária, com sapo, sem sapo, com sapo e tudo. E eu queria só que você deixasse todo o seu amor aqui pra gente encerrar o bloco, que finalmente... One Piece vai voltar, Palmita. Eu não estou em dia, droga. Mas eu vou chegar lá, enfim. Mas One Piece vai voltar finalmente.
Foi
agora
até
em abril.
Onde? Foi até onde?
Eu tô nos 720 e poucos. Eu tô terminando Dressrosa. Eu tô perto de terminar. Não terminar, assim, mas eu passei da metade de Dressrosa.
Acho que em breve chega lá, né? Não vai demorar muito, mas...
Vou chegar.
Cara, finalmente, né? Como disse Pedrinho, finalmente eu vou voltar a almoçar, porque eu não almoço desde o ano passado.
Aos domingos, não tem almoço nos domingos da Paloma.
Pois é. Mas tô muito empolgada. Eu tava pensando, né? Antes de gravar, eu fiquei pensando, gente, o anime de One Piece parou onde mesmo que eu não lembro mais, sabe? E aí eu fui dar uma olhadinha e, putz, lembrei do que tava acontecendo. E eu fiquei tipo assim, gente. E aí eu voltei a...
Voltou a empolgação toda, viu? Com tudo,
né? A empolgação voltou e aí eu... Tô super animada aí, esperando. O Egghead vai trazer fortes emoções nessa segunda parte aí. A gente vai ter altas revelações. Um dos personagens mais emblemáticos, assim, de One Piece, ele tem um passado revelado e você fica, tipo, depressão, assim, sabe?
Exatamente, todos os chapéus de palha estão animados, então Egghead volta com a parte 2 aí em 6 de abril na Crunchyroll. A Netflix também vai transmitir, a gente vai ver certinho se vai ser simultâneo, se não vai ser, mas vai chegar por lá também.
Uma semana depois da Netflix.
Pô, vai ter que estar vendo na Crunchyroll, porque uma semana depois não tem condição. E, inclusive, rolou esse problema aí com Dragon Ball Daima, porque ele tava chegando antes na Crunch e depois na Max, sim, na Netflix.
Sim.
E eu soltando um grande sinto muito pra todos, porque assim, gente, já passou oficialmente. Eu sinto muito, mas assim, uma semana depois não tem condição. Não tem condição. Vai ter que ver ali o simultâneo legalzinho com a Crunchyroll. Mas é isso, gente. Bora encerrar esse puxadinho otaku, esse bloco de hoje. Eu fico muito feliz de falar de animes com a Palomita, porque estamos aí nessa jornada otaku de assistir os animes da temporada, a maior parte deles, os mais legais. E, gente, semana que vem, especialmente, teremos mais um puxadinho otaku, porque vai terminar Solo Leveling, vai terminar Blue Box, que tá deixando todo mundo... Assim, Blue Box, gente, é um anime que não tem nada de luta e
tive
tá deixando...
um colapso.
Então,
no último episódio. Colapso.
Vai todo mundo desmaiar semana que vem com Blue Box, Apotecária e o Sapo e Solo Leveling. Eu não sei o que será dos otakus na semana que vem, mas o que sobrar dessas otakus aqui, volta pra gravar o Puxadinho Otaku com vocês. Palomita, muito obrigada por vir aqui gravar comigo, falar um pouquinho de animes.
Eu que agradeço. É sempre um bate-papo muito leve, muito bom, né?
Exatamente. Obrigada, Palomita. Beijos.
Beijos.
Grande Pedrinho, nossa, tivemos muitas discussões importantes nesse podcast, assim, eu acho muito legal quando a gente tem obras que dão essa sacudida na gente, sejam séries, filmes, animes, música, enfim, é muito legal quando a obra, ela se destaca, assim, e te dá aquele rolê de você sai pensando, sabe, tipo, você sai aquele meme do, que é o bonequinho segurando uma xícara com o pé, assim, você sai, tipo... tenho que pensar em coisas, preciso pensar em coisas.
É, realmente, a gente tá um pouco cansado, né, de pensar muito em coisas, a gente tá cansado de viver momentos históricos, mas 2025 tá sendo um bom ano de ficção, assim, estão saindo filmes muito interessantes, estão saindo séries muito interessantes nesse sentido. Inclusive, o nosso querido Demolidor Renascido tá no ar também, trazendo várias discussões aí, que a gente vai... Eu prometo também ser um lado bunker bem recheado quando terminar a temporada. E eu estou estupefato, Cakes, que estamos praticamente no final de março. Isso significa que o primeiro trimestre já acabou. O ano está passando, o tempo está passando muito rápido. E eu não estou conseguindo mais acompanhar isso. Eu acho que um dos sintomas de ficar velho é isso. O tempo passa mais rápido. É real.
Exatamente, exatamente. Então você, querido ouvinte, que é aí um jovem adulto, que você está... É aquela música da Sandy, né? Como que é a música da Sandy? Que eu sou nova pra ser velha e sou velha pra ser jovem. Ela canta isso numa música aí, que tipo, você não tá tão velho assim, ao ponto de não querer ver coisas novas e tal, mas você também já não tá tão jovem assim. Então, fica aí um abraço de reconhecimento, de consolo aos jovens adultos que estão ouvindo lá do Bunker. E semana que vem a gente tá de volta, né, Pedrinho?
Semana que vem estamos de volta. Deixo também um abraço pros torcedores corintianos. Boa sorte aí essa semana.
Para espero de falar de Corinthians. Você não para de falar de Corinthians, Pedrinho. Aí vai dar... Ó, vai, se der problema nesse jogo, é você que tá azarando nesse jogo. Eu vou vir falar com você, Pedro. Porque você fala mais desse jogo do que os corintianos, velho. Pô...
Segunda-feira a gente descobre.
Para de azarar meu Corinthians. Para de azarar meu Corinthians.
É isso, ouvintes. Continue ouvindo lá do Bunker. Continue lendo o Nerd Bunker. Vai vir muita coisa aí. Estamos entrando na temporada de verão, né? Quase. Vai ter muito filme, muita série. Agora que começam a vir as armas pesadas, a gente já tá preparado aí para trabalhar para vocês. Então continuem dando sua audiência pra gente. A gente é legal, a gente merece, a gente é fofinho. Um beijo.
Beijo, galera. Até semana que vem.
Pra mim não é não, mas... Enfim.
Um gato, Pedrinho, não é só a pessoa bonita. Ela tem uma presença, entendeu? Gato é um estado de espírito. Não é só sobre beleza física, entendeu?
É o famoso mojo.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, a dúvida, eu acho que esse homem, Adam Scott, com esse cabelo... Que ele quase chega perto de um cabelo de cuia, mas ele nunca chega exatamente um cabelo de cuia. De roupa social, correndo por corredores, deixou muitas mulheres horny. E eu nunca vou julgar. E porque talvez ele seja gato, porque gato não tem a ver com beleza de rosto, Pedrinho, tem a ver com jeito.
Fortes palavras,
entendeu?
Programa editado por Doug Bezerra.